Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje a nossa pauta é inovação e diversidade. E o nosso convidado é o educador executivo, Thomas Grotto. Thomas, seja muito bem-vindo ao nosso E3Cast. Aqui quem faz sua apresentação é quem tem mais propriedade para isso. Portanto, conte um pouco de você para a gente.
Olá, tudo bom, Fernanda? Então, eu me chamo Thomas Grotto. Faço 35, provavelmente, na publicação desse episódio ou muito próximo. E atuo na área de serviços já há mais de 10 anos. Aqui a gente chama muito na área que eu atuo de canais. Então eu faço gestão justamente de vários negócios que estão espalhados vinculados à empresa que eu atuo. Tenho um filho, que acho que é a minha principal função, né? A de pai. E sou faço parte da bandeira da diversidade, né? Sou uma pessoa que atua em gestão e sou um homem gay.
Muito bom, Thomas. E o que te fez se tornar um educador executivo?
Então, como eu atuo com essa questão de canais já há tanto tempo, eu sempre atuei dando treinamento, mentoria e desenvolvimento para negócios. Então, eu decidi me aprofundar, me formar e me aprofundar nessa área. E é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Então, fez todo sentido para mim, né?
Perfeito. Estamos juntos aí nessa nossa missão, né, da educação executiva e também aí junto com você, com a diversidade, especialmente aqui falando no lugar de mulher negra também. Então, sim. Temos muito aqui o que trocar. E abrindo o papo sobre o nosso tema, explica para a gente qual a relação entre inovação e diversidade.
Eu acredito que a relação entre inovação e diversidade é porque o nosso armário de experiências, digamos assim, todos nós temos uma coleção de vivências e experiências como indivíduos. E essa coleção, ela determina muito como a gente enxerga e como a gente reage ao mundo. Logo, quando eu tenho pessoas muito parecidas trabalhando numa empresa, eu tenho uma tendência de ter uma, digamos assim, um armário mais pobrinho de experiências. Eu vou ter um conjunto de visões mais limitados. Então, eu corro mais risco de não perceber um cenário. Eu tenho menos capacidade de inovar fora daquele eixo que as pessoas têm em comum. E, provavelmente, eu vou ter muita concordância no grupo. E a concordância em excesso, ela é tão perigosa ou até mais perigosa do que a discordância, né? Porque a gente aceita o status quo e vai sempre manter ele. Então, a diversidade, ela contribui muito para a inovação, porque a partir do momento que as pessoas não entram constantemente em consenso, e entrar em consenso não significa briga, tiro e grito, muitas vezes é debater. Então, quando eu tenho esse ambiente, ele é um ambiente muito mais favorável à criatividade, que vai resultar em inovação.
Eu falo, com certeza já tem algum podcast anterior, que eu sou apaixonada por conflitos, né? Pelos conflitos construtivos. Porque acredito realmente que é a partir deles que a gente consegue sair desse lugar comum, né? Que a gente consegue olhar para o novo, para as diferentes possibilidades. E justamente que vem dessas diferentes visões de mundo, né?
Isso mesmo.
E Thomas, quando a gente fala de inovação, as pessoas tendem a pensar em algo extremamente grandioso, com altas tecnologias. Inovação se restringe a essas ideias mega apenas?
Não, com certeza não. Eu posso inovar na empresa revendo um processo que faz com que as pessoas percam, por exemplo, recursos em pequenas quantidades e que deem muito resultado lá na frente. Eu brinco que dá para inovar num copo de café. Até para trazer um exemplo prático. Quando eu trabalhei há um tempo atrás, lá num estágio do ensino médio, não vamos falar o ano aqui, eu estava dentro de um frigorífico fazendo um estágio sobre processo produtivo. E um funcionário, ele viu que tinha um parafuso que naquele modelo, a cada X unidades de salame que eram produzidas, uma capa era rasgada. Ele corrigiu esse processo trocando um parafuso e a unidade economizou mais do que R$1 milhão por mês em desperdício. Então, inovação, ela pode ser uma coisa grandiosa ou ela pode ser, que nem a gente falou antes, brincando, um copinho de café.
Excelente, e a gente consegue abrir esse espaço para inovação dando voz às pessoas das mais diversas áreas, das mais diversas posições. Tem um caso clássico, né? Que fala sobre inovação lá da caixinha de escova de pasta de dente, que saía, né? Muitas vezes na linha de produção saía uma caixinha, saíam algumas caixinhas vazias, sem o tubo da pasta de dente. E aí uma pessoa da produção, da operação, sugeriu colocar um ventilador no final da linha, que esse ventilador separaria essas caixas vazias e elas não parariam no mercado, não parariam nos clientes, né?
Sim, é um pensamento criativo e tem um livro que fala muito sobre isso, para quem quiser dar uma pesquisada, velho, já, antigo, clássico. É o livro do Ricardo Semler, chamado Você Está Louco. É muito bom e fala bastante sobre essa questão de dar voz dentro da organização às pessoas para que você possa acolher, inclusive, muita inovação.
Excelente. Deixar os filtros um pouquinho de lado.
Exato.
E olhando justamente para esse mundo corporativo, por mais que cada vez esteja crescendo o conceito de inovação, né, e a contribuição da diversidade para a inovação, muitas oportunidades ainda são perdidas ou até mesmo ignoradas pela manutenção do mesmo modelo mental ou de modelos mentais muito similares. Na sua visão, por que ainda há tanta resistência à diversidade, Thomas?
Aqui tem uma coisa legal, né? Existe uma questão cultural, só que por trás dessa questão cultural a gente tem que olhar que nós somos seres com órgãos que comandam tudo. E é do ser humano você economizar energia. E isso é uma teoria muito legal. Eu me dei um branco agora no nome do autor, mas enfim, que explica que por essa tendência de economizar energia, a gente sempre tenta manter padrões conhecidos de deslocamento, de alimentação, de entretenimento. É justamente para você preservar. Nós somos máquinas de economia pela questão da seleção natural. E isso faz com que a gente tenha uma tendência a manter status quo. Obviamente, isso não é o único motivo. A gente tem ainda muitas questões culturais que são fortemente enraizadas. Só que eu só consigo mudar esse processo se eu der um passo inicial para cogitar um rompimento de padrão, revisitar um tabu. Eu preciso ser um questionador. E hoje, culturalmente, no mundo, mas é uma questão muito forte no nosso cenário nacional, a gente é muito conformista, a gente é muito apegado a manter padrões. E quando algo é estranho, a primeira reação que a gente tem é recusar. Mas é igual quando a gente vai oferecer um alimento para uma criança que ela não conhece e muitas vezes ela vai falar que ela não quer sem ter tido contato. É muito parecido isso, a questão da diversidade. Eu tenho muita resistência, medo do desconhecido. E a gente precisa mudar isso com ações ativas, Fernanda. Essa mudança ela não vai acontecer sem ter uma postura proativa em relação a isso. Um exemplo muito comum que eu sempre reforço é: quantas vezes a gente vai em shopping centers e a gente vê pessoas de pele clara atuando nas funções de vendas e nas funções de atendimento ao cliente, e pessoas que têm a pele negra, tons de peles negros mais escuros, elas acabam ficando em funções de serviço, em funções de back office de loja, cozinha, estacionamento e afins. Isso já é um reflexo de que a cultura está muito enraizada.
Exatamente. Tem uma questão, acho que no mundo corporativo, de justamente romper esses, entre aspas, aí, né, padrões sociais que foram estabelecidos, né? O padrão da beleza ou o padrão da inteligência que foi estabelecido diante de um perfil. E aí requer coragem das empresas de trazer Sim. justamente esse olhar da diversidade, né, e a defesa da diversidade, porque muitas das empresas, a gente sabe que tiveram essa coragem e seguem nessa linha, acabam tendo muitas críticas de pessoas que mantêm, né, essa resistência, até mesmo esse preconceito, e pessoas que deixam de ser clientes de determinadas marcas porque se mantém numa visão mais limitada, numa visão do mais do mesmo, nessa visão do preconceito. Então, acho que requer uma coragem muito grande, nem todo negócio está preparado ou tem tão claro na sua cultura a importância e a relevância da diversidade, né?
Requer uma coragem, mas é uma escolha inteligente, Fernanda. Eu não vi nenhum caso até hoje, assim, documentado, pode ser uma falha minha, claro, mas de empresa que teve prejuízo por se posicionar dessa forma. As empresas, elas acabam muitas vezes conseguindo captar o seu cliente e ela não vai deixar de atender aquela massa que ela já atendia. No passado, empresas que iam muito assim nessa ânsia de não perder ninguém, cometeram erros clássicos, como aquele caso da Coca-Cola, quando ela criou a Coca-Cola clássica, que ela queria agradar o pessoal que queria Pepsi, ela desagradou o pessoal que consumia Coca, na New Coke, desculpa. Então, eu não posso ter medo de desagradar uma parcela, quando essa parcela, especialmente, ela está insistindo em manter um modelo que não vai se manter. Se você estudar sociologia e a história da humanidade, a gente sempre tem ciclos de avanço, onde você tem um avanço grande, um período progressista, e você tem um pequeno período de resistência e retrocesso, mas você nunca retroage a um ponto anterior do início do processo de avanço. Então, é para frente que a gente vai, isso é inevitável, e as empresas precisam acompanhar esse movimento, mas fora isso, as empresas perdem muito no processo de inovação e no processo de criatividade se elas não derem vozes ao diverso. Antigamente você via, por exemplo, campanhas publicitárias. As campanhas publicitárias, elas eram todas higienizadas e todas centradas num padrão do inatingível. E isso era muito defendido por aquele grupo de pessoas que estava à frente desse mercado e que mantinha essa visão. Coincidentemente, a gente acompanhou aqui nos últimos 20 anos, eu diria, uma diversidade muito grande entrando nesse mercado. A gente teve uma formação muito grande de profissionais em agências com um perfil diverso. Eu acho que é um dos ambientes que você mais encontra diversidade hoje. E a gente vê que isso refletiu no produto que esse pessoal entrega. E a gente vê que essas campanhas, elas estão sendo recebidas pelos públicos-alvos, alvo com sucesso. Então, se eu não fizer esse movimento, eu tenho mais a perder do que a ganhar, porque eu vou deixar de me manter à frente na minha área, sabe? E eu falo ainda que é uma oportunidade muito boa para quem está começando, porque é uma forma de você se destacar muito. Tem um artigo que a gente publicou lá na E3, onde eu falo sobre a empresa da Rihanna, que ela justamente identificou um nicho e ela faz todo o trabalho dela em cima desse público que não foi atendido e que foi negligenciado até hoje. Pessoas que a pele não é branca, e a linha de roupas dela era focada em pessoas que não tinham um único padrão corporal magérrimo. E um sucesso absoluto.
Perfeito. Super recomendo a leitura do artigo do Thomas. Está lá no nosso blog da E3, também no nosso LinkedIn. Então vale muito a pena ler para complementar todo o nosso papo aqui sobre inovação e diversidade. E aí, sim, pensando nessa estrutura, né, dessa ligação da diversidade com a cultura, quais são as etapas do processo de uma real integração da diversidade à cultura organizacional, Thomas?
Assim, quando a gente fala sobre o processo da diversidade, a gente tem um fluxo que eu gosto de conversar na realidade. Onde primeiro você tem a pessoa num estado onde ela não tem contato nenhum. Ela ainda não foi exposta à diversidade. Nesse período, a pessoa ela costuma cometer erros que não são intencionais, né? E ela também costuma ser muito indiferente ao diverso. E ela não, às vezes, ela até nem reconhece que o diverso existe. Aí a gente normalmente vai ter um processo de exposição. Essa exposição, ela pode ser você conhecer uma pessoa com uma dessas características, por exemplo, entrou um colega de trabalho assumidamente gay na empresa. Aí você passa a conviver com a pessoa e você passa a estar exposto a isso. Você sai do estágio de desconhecimento e indiferença e você entra num estágio inicial de incertezas, né? Você começa a fazer questionamentos, você começa a talvez desenvolver curiosidade sobre esse assunto, e quem sabe cogitar entender mais sobre ele. E é também nesse processo de exposição inicial, onde temos as incertezas, que eu vou muitas vezes poder cair para os medos e fobias. Eu vou poder desenvolver muito receio desse desconhecido. No meio masculino gay, por exemplo, é muito comum que os homens tenham medo de ser assediados ou cantados por um colega gay. Eu cansei de ouvir isso ao longo da minha jornada, de pessoas que eu nunca olhei com nenhum olhar que qualquer outra pessoa não olharia, assim como nem toda mulher e nem todo homem heterossexual vai dar em cima de alguém só porque é do gênero oposto, né? Após esse período, a gente pode entrar num processo de compreensão. Aqui no processo de compreensão, a gente tem a interação com o diverso. Eu começo a fazer algum nível de troca. Falando no trabalho, eu começo a trabalhar junto em um projeto. Eu começo a conversar com a pessoa e conhecer ela. E eu costumo falar que na minha vida eu senti que eu tive muito mais resultado rompendo resistências e trazendo pessoas para o meu lado através da convivência com a pessoa do que de eu tentar explicar demais para eles a realidade e explicar demais a homossexualidade. Então, muitas pessoas passaram a conviver comigo, ver que era normal, né? Olha que surpresa, né? É só uma pessoa. E a partir disso a gente teve uma possibilidade de desenvolver muito boa. Quando o caminho é o contrário, quando eu vejo que situações que alguém já vinha com questionamento e eu ia lá, modo palestrinha ativado, eu tinha uma dificuldade muito maior de avançar aqui num processo de integração. E justamente quando eu passo da etapa da compreensão, que eu entendo que esse cara ele é diferente de mim, mas ele não é tão diferente quanto eu pensava, eu posso ir para o processo de integração. E é aqui que a gente começa a entrar em processo produtivo. A pessoa ela é um par, ela está em nível de igualdade, mas ela não é entendida como um igual pelas pessoas. Ela tem as suas desigualdades respeitadas, valorizadas e apreciadas, sabe? Eu acho muito, muito legal quando as pessoas, por exemplo, começam a desenvolver consciência sobre a questão racial, apesar de não ser muito meu local de fala, né, Fernando? Mas as pessoas começam a desenvolver essa consciência e delas começam a querer usar termos que acabam também não estando corretos, né? Por exemplo, tem muito medo de usar a palavra negro quando a pessoa é negra, sendo que a pessoa é negra e a pessoa provavelmente tem orgulho disso, né, se ela já tiver passado por uma vivência aí, e vai estar tudo bem você conversar com a pessoa. Obviamente não tem por que eu ficar falando que a pessoa é negra, mas também não tem por que eu ocultar isso, assim como não tem por que alguém falar para mim, ah, aquele é o Thomas, o gay da empresa. Mas as pessoas não precisam ter receio de falar que eu sou gay, entende? Então, quando a gente entra nesse processo de integração, é onde as trocas são mais profundas, as pessoas elas estão aptas a conversar, a pessoa que está naquele ambiente novo, ela vai, inclusive, entender que muitas vezes as pessoas vão continuar dando, tendo dificuldade em aprender algumas coisas, mas eu já acho que vale a pena investir esse tempo falando sobre isso com a pessoa, e eu me sinto seguro, principalmente, para entregar o meu resultado. Então, para eu poder me expor e saber que eu vou ser ouvido de forma igual dentro daquele grupo.
Perfeito, Thomas. E ouvindo você falar dessas etapas, né, quando você falou do desconhecido, dos erros não intencionais, me lembra muito aí algo que cresceu nos últimos tempos, que é a cultura do cancelamento. E nesse final de semana eu vi um TED maravilhoso. Eu não vou lembrar agora o título, mas é algo do tipo, não cancele, acolha. Porque quando você gera esse cancelamento, essa barreira, é justamente isso. Você está gerando mais afastamento e ainda mais desconhecimento. Porque muitas vezes, como você disse, as falhas, a comunicação com termos que não são adequados são não intencionais. Então, por que não a gente se colocar, a gente que tem um conhecimento, uma visão maior, se colocar nesse papel, sim, de ajudar na conscientização e sim de acolher a outra pessoa para gerar mais proximidade, mais conexão e assim essa ampliação de consciência, né?
Exato, até porque é contraprodutivo, na minha opinião, Fernando. E assim, eu converso muito sobre amigos meus. Eu tenho amigos que dizem, mas eu já tô cansado de toda vez ter que explicar. Tem uma história muito legal que é quantas vezes você sai do armário? Essa é uma vivência que nós somos do grupo da diversidade, mas tem até um vídeo da Wanda, muito bom, uma humorista norte-americana, que ela disse: Olha, não precisei me assumir negra, mas precisei me assumir lésbica. Então, a gente precisa ficar saindo do armário constantemente e chega uma hora que cansa, bem sinceramente. Então, eu já chego nos lugares assim e já falo alguma coisa, em ambientes assim, sociais, para já não ter que fazer algo formal, né, lá na frente. Então tem vezes que a gente está cansado de ensinar e de explicar, mas é contraprodutivo não fazer isso. Eu passei por uma adolescência de muito bullying no colégio, assim, um nível inexplicável. E daí eu poderia tranquilamente ter pensado que todo mundo que estava lá não prestava, né? E pronto. São pessoas horríveis, o mundo é horrível. Mas se eu partir desse princípio, a maioria das pessoas do mundo não vai evoluir. Se eu partir desse princípio de que todo mundo que erra, mesmo às vezes os que erram intencionalmente, sendo bem sincero, é irreparável, não é passível de evolução, ferrou, o jogo está perdido. E se a gente lembrar da gente 10 anos atrás, a gente devia dar cada bola fora em alguns assuntos que a gente se desenvolveu ao longo dos anos, que também é meio arrogante eu esperar que uma pessoa que está. Que começou depois de mim ou que não viveu o que eu vivi, vai conseguir ter um nível tão grande de empatia de se desenvolver o mesmo tanto que eu que estou vivendo isso o tempo todo.
Perfeito. Muito bom, Thomas. O papo está excelente, mas a gente está chegando ao final do nosso
Sim.
podcast. E eu queria te pedir para deixar algumas dicas sobre como as empresas podem iniciar esse processo de transformação da sua cultura para uma cultura mais diversa.
Sim, eu acho que o primeiro tem três cuidados assim que eu acho muito legais que a empresa pode ter. O primeiro é a empresa olhar para dentro. A empresa olhar para dentro, olhar quem são as pessoas que estão, conhecer os seus funcionários e ver qual que é o recorte que ela costuma fazer social, étnico, e da questão afetiva também. Basicamente é responder a pergunta: eu tenho diversidade dentro da minha empresa ou não? Porque ninguém discrimina propositalmente, mas todos nós temos preconceitos que vêm de fábrica quase, né? De fábrica não, da nossa vivência aí no, 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 na vida antes da vida corporativa e durante também. Depois que eu olho para isso, eu vou poder identificar se o meu processo já está inclusivo ou não. Porque tem empresas que podem ser naturalmente inclusivas, né? Ah, o meu processo não é inclusivo. Daí é você olhar, ver o seu recorte. E começar a levar em consideração, não no sentido de criar vagas específicas, é uma coisa que eu não tenho nada contra, inclusive, mas eu não acho que precisa ser este o caminho. Eu posso sim, olhar, fazer uma autocrítica e conscientizar os recrutadores. Esse é o primeiro passo, que é trazer gente para dentro. E por incrível que pareça, a gente ainda está nesse momento. A gente precisa lembrar o pessoal: olha. Tira-se esse conceito prévio do processo seletivo, porque ele existe. É só a gente fazer um exercício de diagnóstico. Depois disso, eu preciso fazer com que a minha empresa tenha exposições. As pessoas da minha empresa tenham exposições para que elas possam começar a aprender. E, novamente, eu preciso começar da liderança. Eu preciso começar conscientizando gestores sobre questões de diversidade para depois eu trabalhar o time, porque. Isso vai totalmente por água abaixo se você vai lá, conscientiza um colaborador, ele volta e o líder dele vem e bate o pé dizendo que isso está errado, né? E o terceiro passo que eu acho que pode ajudar muito é criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para errar. É curioso que o erro tenha a ver com diversidade, mas tem muitas empresas que o erro ele é usado como ferramenta de ataque. Então, se na minha empresa eu tenho uma cultura que não permite que as pessoas errem, provavelmente aquela pessoa que tem medo de não ser respeitada vai sentir que vai ser num erro que ela vai ser atacada. Então, eu não posso permitir que a minha empresa tenha esse tipo de cultura. Eu preciso ter uma cultura que abrace o erro. E que abrace o aprendizado que ele proporciona, porque daí você meio que elimina um dos principais ambientes onde esse constrangimento E esse silenciamento, principalmente, eu me refiro aqui principalmente ao silenciamento da voz durante os processos, vai acontecer. É transformando o que a pessoa falou em errado. E muitas vezes, daí depois aqui com todo... vou pedir licença, mas muitas vezes um cara branco vai dar a mesma ideia no dia seguinte e vai ser acolhida, né?
É isso aí, trabalhar esses vieses inconscientes.
Exato.
Thomas, foi uma delícia o papo. Super obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
Eu que agradeço pelo convite. Sei que é um tema que, inclusive, em alguns momentos pode causar um pouquinho de desconforto em quem está ouvindo, mas eu convido a conviver, conhecer. E quem quiser ouvir mais pode ou falar mais sobre isso, pode me chamar nas redes sociais. O Instagram é Tom Grotto, o LinkedIn é Thomas Grotto, e a gente está aqui à disposição para conversar, para levar mais esse assunto também para dentro das suas vidas e organizações.
Vamos seguir ampliando a consciência. Mais uma vez, obrigada, Thomas.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Abraço. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.